Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. É sempre uma satisfação muito grande. A gente tem trabalhado, né, esse momento da palavra aqui no Cultura Geral, que é a gênese e a ideia, né, inicial do programa, de trazer a palavra para o centro da conversa, para a gente poder entender um pouco mais, não só da mente humana, das nossas ansiedades, mas também das relações sociais. E hoje a gente vai falar um pouquinho também de saúde mental, mais uma vez. A gente está recebendo aqui a doutora Carol Guzmán. A gente vai falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, das relações humanas, das relações familiares, daquilo que a gente precisa compreender como sociedade, um convívio mais harmônico e tentar trazer um pouco mais de esperança, um pouco mais de entendimento para esse momento que a gente está vivendo. Doutora Carol, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no geral. Eu fico muito feliz, satisfeito e honrado por você nos aceitar aí no seu momento, né? Esse momento que acaba assim na sexta-feira de introspecção também, de uma vida mais desacelerando a semana, né?
Eu que agradeço, Ederson, o convite. E para começar, não preciso me chamar de doutora, pode me chamar de Carol. Todo mundo me conhece, Carol, eu sou formada desde 2001, então desde sempre eu sou Carol Guzmán, então pode me chamar de Carol.
Carol, eu não sei se eu vou conseguir levar até o final só o Carol, mas uma hora eu vou te chamar de cultura, outra, mas não esquenta a cabeça.
Tá bom, combinado.
É o tique que eu tenho aqui de apresentador, né?
Eu tenho um pouco isso com o médico também.
Carol, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente começar esse bate-papo e tal. Eu queria te perguntar como é que a gente pode entender a saúde mental nesse momento que a gente está vivendo e como é que a gente pode também trazer para a conversa e para a discussão essa ansiedade que é trazida nesses momentos, essa angústia também nesses momentos sociais que a gente está vivendo hoje.
Bom, primeiro, Ederson, assim, a gente está vivendo um momento na história da humanidade que a gente não tem nenhuma referência de onde buscar, o que fazer. Né? A gente viveu outros momentos onde a gente sempre busca referências, o que as pessoas fizeram, o que deu certo. E eu acho que, pelo menos, todo mundo que está vivo aqui, né, na face da Terra, nunca passou por uma situação como essa. Então, é tudo novo para todo mundo. Eu acho que o ano passado a gente teve um choque muito grande no começo da pandemia, porque ninguém esperava que chegasse aqui no Brasil e de repente chegou de uma forma muito forte, e aí abre e fecha, né, gerando uma insegurança geral, porque tem vacina, não tem vacina. Bom, depois disso tudo definido, e eu vou te contar até um pouquinho do que eu vivenciei no meu consultório. As pessoas, depois que viram que não ia voltar mesmo e não ia voltar tão cedo à vida normal, as pessoas foram se readaptando, foram recalculando as suas rotas, e assim foi até mais ou menos dezembro. Né? Quando chegou dezembro e começou a esperança da vacina e tudo mais, veio essa segunda onda. E essa segunda onda eu acho que pegou todo mundo com muito mais força, porque os meninos esperavam que as escolas iriam voltar, o comércio esperava que tudo ia ser reaberto, e de repente chegou essa segunda onda com muito mais força. Bom, pelo menos uma boa notícia é que a vacina está caminhando, né? Graças a Deus, assim, eu tenho 43 anos, hoje eu fui vacinada com a segunda dose, então assim, eu fico muito feliz, que eu achei que esse momento não ia chegar tão cedo, assim, para a nossa idade. Eu estou vendo, né, jovens de 18 anos que trabalham na saúde mental, na saúde mental e na saúde em geral, já vacinados. E, inclusive, vou falar aqui um ponto importante, eu trabalho muito com meninos que estão preparando para o Enem, e foi tema da redação do Enem, né, os estigmas da saúde mental. Então, assim, as pessoas viram que o tanto que é importante a gente estar equilibrado emocionalmente nesse momento, o tanto que é importante a gente ter controle sobre as nossas emoções, sobre o que a gente está sentindo. Eu falo muito assim, principalmente com meus pacientes adolescentes, a gente não tem controle sobre o nosso comportamento, sobre o nosso sentimento, mas a gente tem controle sobre o nosso comportamento. E assim, quando não estiver dando conta, procura ajuda, Sabe, vamos aprender a pedir ajuda. A gente tem um pouquinho de dificuldade de pedir ajuda e tem tantos serviços mentais assim à disposição, até gratuitos, pessoas atendendo com muita boa vontade, com muita competência. E é muito importante, eu falo que vai sair bem dessa pandemia é quem tiver mais resiliência e mais estável emocionalmente.
Tem sido um desafio para você também como...
Sim.
Como, vamos colocar assim, né? Como cuidadora dessas pessoas, cuidadora das mentes dessas pessoas?
Sim, sim. Tem sido um desafio muito grande, porque, primeiro, né, além de ser psicóloga, eu também sou mãe, né? Então, assim, eu vejo que os meus filhos estão passando em casa, então eu me identifico muito com as mães que trabalham fora para terem o seu sustento. E, né, eu passei momentos de não ter com quem deixar meus meninos. E, né, a gente teve que se readaptar em toda uma configuração que já estava estabelecida há muito tempo. Assim, desde que o mundo é mundo, a gente acompanha uma configuração que as crianças irem para a escola, algumas mães ficam em casa, né, os pais trabalham, outras mães trabalham. E, de repente, a gente se deu conta com uma nova configuração. Então, assim, além de recalcular minha rota como pessoa, como filha, fiquei longe dos meus pais um ano, eu ainda tive que cuidar dos meus pacientes, né? Então, assim, eu falo ainda tive, mas assim, eu cuido com muito prazer, eu amo o que eu faço. E eu passei por pacientes que perderam irmãos, perderam pais. Então, assim, eu vi a pandemia muito de perto. Uma coisa é você saber o que está acontecendo, a outra é você vivenciar. Graças a Deus, a gente não teve na clínica nenhum caso de suicídio, mas um paciente meu conheceu uma pessoa que se suicidou na pandemia, que era próximo a ele, isso o afetou diretamente. Então, assim, é um desafio, porque ao mesmo tempo, assim, que eu falo que quando a gente entra na nossa sala, a gente tem que abrir o nosso campo de atuação e quando a gente sai, a gente fecha. A gente deixa a psicóloga no consultório e vem para casa, né? Ano passado inteiro o consultório foi em casa. Esse ano a gente está conseguindo fazer mesclar os atendimentos com presencial e online. Bom, recalculando todas as rotas e realmente, assim, ajudando os meus pacientes a recalcular as rotas deles também, tem tudo caminhado bem, tem tudo dado certo, graças a Deus, assim, eu tenho muita esperança de que isso tudo vai passar, eu tenho muita esperança da humanidade, então, assim, tem sido um desafio grande, eu falo que eu tenho ficado mais cansada ultimamente, mas, ao mesmo tempo, tem sido muito gratificante poder ajudar as pessoas nesse momento e trazer um pouco de conforto, trazer um pouco até de aquela questão de ajudar as mães na logística, sabe? Tem vezes que eu passo uma sessão inteira ajudando uma mãe a se organizar em casa com o atendimento online do filho e, né, com, às vezes, com a funcionária que falta, ou então não pode ter uma funcionária. Então, assim, eu estou sendo um pouquinho advogada também, que às vezes acontecem, né, a gente está vendo muitos relacionamentos abusivos acontecendo nessa pandemia com os parceiros dentro de casa. Então, acho que eu estou sendo um pouquinho de cada coisa.
Ô Carol, eu queria te perguntar também o papel da escola nesse campo todo, começando das crianças para cima, o papel da escola, talvez da volta às aulas, né? Como que você poderia nos orientar, ou então trazer esse entendimento? Porque nós percebemos que as crianças têm sofrido demais. As crianças têm sentido demais o peso da pandemia, o peso das relações. Eu fiz algumas falas e algumas conversas, algumas conversas e algumas pautas aqui no programa, muito, mas muito ligadas mesmo à questão da violência contra crianças e adolescentes. Em alguns casos, né, eu busquei algumas informações, por exemplo, com relação à violência sexual contra crianças e adolescentes. E no universo entre 1 e 5 anos de idade, nós temos em torno de quase que 20% no universo de 204 mil crianças no Brasil. E isso é uma realidade. Então, a gente tirar essas crianças desse sofrimento, trazer ela para a sala de aula, trazê-las para o convívio depois de praticamente 12 meses nesse confinamento, é muito importante para a saúde mental, e não só das crianças, mas também do corpo social que a gente está formando daqui para frente?
Sim. Eu acho, primeiro, que a gente tem que prezar muito pela... pela segurança física mesmo, né, das nossas crianças. Então, por isso que é muito importante a gente escutar a ciência, né, porque em cada lugar, vamos falar de Brasil, né, em cada lugar a vacinação está avançando de uma forma, em cada lugar o governo está tratando de uma forma. Então, eu acho que primeiro é escutar a ciência mesmo, né, o que a ciência tem a nos falar disso, né, dá para voltar, não dá, como que a gente pode fazer isso da forma mais segura. O que eu tenho visto é que as escolas estão se preparando para esse retorno, e o que é fundamental, porque principalmente para adolescente, né, eu acho que são até os que mais têm sofrido, porque a conexão que o adolescente faz com o mundo, o senso de pertencimento dele ao mundo, vem da conexão com os amigos. É a hora que ele se distancia dos pais, ele começa o processo de individuação dele e começa a se conectar com os amigos. E de repente ele foi afastado disso tudo. Então ele tem o contato com os amigos através de Skype, das calls, de milhões de plataformas.
Plataformas de jogos, né?
Exatamente, plataformas de jogos e tudo. E aí vem uma questão que a gente tem que conversar com os pais também, que às vezes os pais ficam me questionando muito, mas ele está ficando muito no computador. Eu falo assim, calma, espera, okay. Ele está fazendo as outras coisas, ele está fazendo as atividades, está fazendo... as atividades da escola, ele não precisa ser um menino 10 agora. Eu acho que eu escutei até o Karnal falando isso, um prejuízo na parte de adquirir o conhecimento, todos vão ter. Então, todas as escolas vão ter que correr atrás disso. Isso é uma coisa assim, principalmente a turma da alfabetização e a turma lá do terceiro ano. Mas a gente tem que cuidar muito da saúde emocional das crianças, então isso é muito individual. Tem crianças que se deram muito bem com a aula online, tem crianças que não se deram bem de jeito nenhum. Então, assim, tá na hora da gente acompanhar as nossas crianças. Então, assim, eu acho, sabe, Edson, cada caso é um caso, a gente tem que analisar bem individualmente, assim. Eu acho que é fundamental a volta às aulas com segurança e de acordo com o que cada município, o que cada região está estabelecendo, sabe? E principalmente, assim, o respeito aos pais, né? Tem pais que não querem que as crianças voltem de jeito nenhum porque tem idosos em casa, porque o filho está adaptado à questão da aula online. Então, por enquanto, enquanto não tem... toda a população não tiver vacinada, eles não querem. Então, acho que a gente tem que respeitar esse desejo dos pais, mas, principalmente, olhar para a criança e para o adolescente como um ser individual, sabe? Tem adolescentes que estão sofrendo? Tem outros que não, que estão lidando bem com isso. Então, assim, observa seu filho, sabe? Observa aquela pessoa que você está cuidando, né? Porque às vezes não é o pai que pode estar direto, ou a mãe, né? Tem uma outra pessoa que cuida, uma tia, uma avó, né? Aí vem depender, mas observar muito essa criança, sabe? E eu acho que vem a partir daí, sabe, Ederson? Não é uma resposta que a gente dá para fazer um geral. É importante? Mas com segurança, de acordo com o que cada família pensa, com o que cada pai acredita, com o que cada pai considera seguro. E de acordo, seguindo todas as normas e tudo, né, aqui em Belo Horizonte, eles estão planejando para agosto. Né, não sei como é que está aí em Curitiba, eles estão planejando para agosto. A escola dos meus filhos voltou até os 5 anos de idade e está dando certo. A maioria das escolas voltaram até os 5 anos de idade e está dando certo. Agora, é uma incógnita ainda se vai voltar a agosto ou não.
Bom, uma outra pergunta que fica é... o que, que a gente pode esperar, assim, sem fazer nenhuma tentativa de diagnóstico de futurologia, mas o que, que a gente pode pensar como desafio mental no que vem por aí, logo depois que passar esse momento, que também não vai ser fácil, né? Nós estamos ouvindo falar em terceira onda, e está muito claro que deveremos ter uma terceira onda, né? Mesmo porque as pessoas têm uma dificuldade no Brasil de seguir as orientações, né, da Organização Mundial de Saúde, das autoridades sanitárias. Nós temos dificuldades assim, por questões culturais, por questões educacionais, por negacionismo, uma série de coisas que a gente tem vivido ao longo do tempo e que nesses momentos aparece de fato mesmo o nosso processo compensatório, né? Como é que eles, quando se tem uma pandemia, fica muito claro a evolução do nosso processo civilizatório. Então a gente está vivendo praticamente dois mundos. Como é que a gente trabalha essa ideia, Carol, nessa perspectiva de futuro? Porque esses diagnósticos de saúde mental, ela vai aparecer na frente, né? Tanto das crianças quanto das pessoas também, com esse confinamento, com esse processo cultural que a gente está começando a viver agora.
Primeiro assim, que a gente está vivendo uma situação de ameaça de vida, né? Ameaça de vida real. Então, assim, né, estamos caminhando para uma melhora, mas todos nós passamos por uma situação de ameaça real de vida. Quando a gente passa por uma situação assim, o nosso corpo, ele entende como um trauma, tá? Então, assim, o que a gente pode esperar? Muitas pessoas traumatizadas, então a gente vai ter que cuidar de muitas pessoas em sofrimento. Agora, outras pessoas vão ter resiliência suficiente para saírem bem dessa, né, dessa fase, dessa vida que a gente está passando. Então, assim, eu acho que duas coisas muito claras, tá, para mim. Vão ter pessoas muito traumatizadas, e aí a gente está até trabalhando muito com a experiência somática, que é um trabalho com o corpo, tá, para que o trauma não fique no corpo, aí depois eu te explico melhor, porque é assunto para um programa inteiro. E algumas outras pessoas vão estar deprimidas, vão ter pessoas com síndrome do pânico, porque a gente está numa situação de que a nossa amígdala está muito ativada. A amígdala é uma, para quem não sabe, é uma regiãozinha do cérebro responsável pelas nossas emoções mais primitivas, né? E ela é a que dá a reação para o nosso corpo de luta ou fuga. Então a gente está vivendo muito isso, sabe? Essa reação de luta ou fuga. Então, muitas pessoas, para não sentirem isso, vão ficar congeladas no trauma, ou vão se desconectar, ou vão deprimir, ou vão passar por transtornos de ansiedade. E é por isso que eu falo a importância da gente ter o cuidado com o nosso emocional nesse momento. Tem muitos serviços online disponíveis de psicoterapia e realmente funcionam, acreditem no serviço online de psicoterapia. A gente tem ótimos resultados, ótimos, assim. Eu recebi pessoas no começo da pandemia, ano passado, que se transformaram, assim, são outras pessoas hoje. Então, assim, acreditem. O serviço online de psicoterapia funciona e funciona muito.
Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer um intervalinho aqui no Cultura Geral. Estamos aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando a doutora... Tá vendo que tem um tique? Doutora Carol. Eu falei errado no início, né? Falei Guzmán, mas é Guzmán. E a gente está tratando um pouquinho da saúde mental das pessoas, a gente pensando esse espaço da palavra que a gente está utilizando aqui, tanto aqui na TV Banqueta em Nova Lima, quanto também em Curitiba, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.